pequenas empresas sobre a atualização geral da tabela do Simples e não apenas dos limites do MEI. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
Representantes de micro e pequenas empresas criticaram o projeto do governo de atualização dos limites de faturamento do microempreendedor individual, o MEI, e cobraram uma atualização geral da tabela do Simples. A proposta do governo chegou recentemente à Câmara e se soma a outros mais de 30 projetos a respeito do tema. Pelo projeto do governo, o teto do MEI subiria dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. O projeto também permite que um MEI contrate até 2 empregados por um salário mínimo ou piso salarial da categoria. Na Câmara, o tema já é analisado por uma comissão especial, onde o relator, deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, defende uma revisão geral do Simples e não apenas do limite do MEI. O presidente da Frente Parlamentar Mista do Ambiente de Negócios, Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, concorda com a atualização da tabela do Simples Nacional para micro e pequenas empresas. A defesa da correção foi reforçada também pela presidente da comissão especial sobre o tema, deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul. Desde a última atualização dos limites, em 2018, a inflação acumulada pelo IPCA é de 55,4%.
Não por conta de um crescimento real, não por conta de um crescimento orgânico, mas sim por um achatamento do teto por conta dessa inflação acumulada.
Segundo o relator do projeto sobre o MEI, deputado Jorge Guetem, se o ajuste da tabela se limitar à faixa do microempreendedor, o risco será de distorção do Simples.
É uma conta simples fazer. Por que eu vou estar numa alíquota maior ali como micro e pequena empresa de 180 mil se eu posso estar numa alíquota bem menor, né, que é o benefício que os MEIs têm, são contemplados, né? Então, elevando a 140.
Uma das ideias em debate prevê que o teto dos microempreendedores suba para R$ 140 mil. Reais. Já o das microempresas subiria de 360 mil para R$ 869 mil reais por ano. E o das empresas de pequeno porte passaria de 4,8 milhões de reais para 8,69 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, contesta os dados sobre o desemprego e a inflação anunciados pelo governo. Para ele, o discurso de crescimento econômico desconhece a realidade da população, que sofre com o aumento no preço dos alimentos e dos combustíveis.
Segundo a análise de Maurício Marcon, o cenário nacional é oposto ao anunciado, com um déficit acima de R$ 1 trilhão e com a dívida pública superando 80% do PIB, o que prejudica a criação de novas empresas, a geração de empregos e a produção nacional.
Doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, celebra a aprovação pela Câmara de proposta de emenda à Constituição relatada por ele, que garante a imunidade tributária total para templos religiosos e suas entidades, como creches, asilos e orfanatos.
Doutor Fernando Máximo explica que a medida, agora sob análise do Senado, isenta de impostos a compra de bens e serviços, com os tributos pagos sendo devolvidos às entidades em 90 dias para reinvestimentos nas entidades de assistência social filantrópicas.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão Especial aprova aumento de repasses para municípios e criação de fundos para Sul e Sudeste. A repórter Noelle Nobre tem os detalhes.
Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e cria fundos específicos para o desenvolvimento das regiões Sul e Sudeste. O parecer aprovado é do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. A medida eleva de 50% para 53%. A parcela da arrecadação federal de impostos que deve ser dividida com estados e municípios. Isso garantirá às prefeituras uma quarta parcela extra de 1% do FPM a ser paga anualmente no mês de março. O relator, Arnaldo Jardim, acredita que os municípios hoje estão sobrecarregados.
A Constituição de 88 dá um sinal, mas a prática acabou se revelando ao contrário. Houve uma reconcentração de recursos na União. E isto não foi acompanhado da divisão de responsabilidades. todas as novas políticas foram no sentido de repassar responsabilidades aos estados e municípios.
Além do reforço para as cidades, a proposta cria fundos constitucionais de financiamento para o Sul e o Sudeste, nos moldes do que já existe para o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Cada um desses novos fundos receberá 1% da arrecadação federal para financiar o setor produtivo local. Para evitar um choque nas contas públicas, a implementação será gradual, 0,5% em 2027 e o valor integral em 2028. A estimativa é que em 2028, cada novo fundo regional e o aumento do FPM representem separadamente um aporte de mais de 11 bilhões de reais. Agora, a proposta segue para o plenário da Câmara, como lembrou o presidente da Comissão Especial, deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina.
A gente tem que agora fazer uma construção além daquela que nós construímos aqui na Comissão Especial. Precisamos estender para o Brasil.
A proposta que aumenta os repasses para os municípios e cria fundos de desenvolvimento para as regiões Sul e Sudeste precisa ser votada em 2 turnos no plenário antes de seguir para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Saúde.
Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, faz um apelo pela continuidade dos atendimentos no Hospital e Maternidade São José, de Barra Bonita. Ele alerta que o fechamento do pronto atendimento da unidade pode sobrecarregar outros hospitais e comprometer a assistência na região.
Paulo Soares também defende a atualização da tabela do SUS e mais investimentos na rede pública de saúde. Segundo o parlamentar, o financiamento adequado é essencial para garantir o funcionamento dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas.
Justiça.
Deputados aprovaram regime de urgência para o projeto que equipara o ódio às mulheres ao crime de racismo. O repórter Antônio Vital explica.
Depois de muito debate em plenário, a Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para o projeto já aprovado pelo Senado, que prevê punições para a prática de misoginia, como é chamada a prática de ódio, desprezo ou preconceito contra as mulheres. O projeto inclui o crime de misoginia na mesma lei que já pune com pena de 2 a 5 anos de prisão sem direito à fiança, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A coordenadora do grupo de trabalho que analisou a proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, apresentou nova versão para o texto no início de junho, com alterações na proposta aprovada pelos senadores. Ela alterou principalmente a definição de misoginia. Tabata Amaral retirou os termos ódio e aversão previstos no projeto do Senado para caracterizar a misoginia. Na nova versão, misoginia é descrita como a prática, a indução ou a incitação de menosprezo ou discriminação contra a mulher que promova violência, negue sua igualdade de direitos ou ofenda sua dignidade em razão da condição de mulher. O texto aprovado pelo grupo de trabalho também prevê que o juiz poderá suspender temporariamente conta ou perfil na internet que estimular violência contra a mulher. No plenário, o regime de urgência foi aprovado com 293 votos favoráveis e 158 contrários, depois de muita discussão. Deputados da Frente Parlamentar Evangélica manifestaram preocupação com a possibilidade de pregadores religiosos serem enquadrados no crime de misoginia. Outros deputados disseram que a definição do crime é vaga e pode motivar censura. Foi o que disse a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina.
Ainda temos termos muito vagos que deixam a critério do juiz, e isso acaba numa perseguição. Me parece, sim, que é para perseguição religiosa, para calar opositores, mulher que é bandido na cadeia.
O texto do grupo de trabalho também aumenta as penas de calúnia, difamação e injúria quando praticados no contexto de violência familiar. E dobra a pena para postagens com incentivo à violência contra a mulher, quando praticados na internet com o fim de obter lucros. A deputada Tabata Amaral, coordenadora do grupo de trabalho, diz que está ouvindo lideranças dos partidos para chegar a um texto de consenso. Ela defendeu punição para quem incentiva a violência contra a mulher.
A gente vê o número de homicídios no Brasil cair, mas o número de feminicídios aumenta. E nós precisamos dar uma resposta. E essa resposta passa por enfrentar grupos de ódio que estão se articulando, especialmente no submundo da internet. Grupos de ódio que entenderam que você incentivar o estupro, você incentivar a violência, você atacar uma mulher, infelizmente, é uma forma de ganhar dinheiro, é uma forma de viralizar, é uma forma de vender um curso.
Com o regime de urgência, o projeto que prevê pena de até 5 anos de prisão para quem praticar o crime de misoginia pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Relações Exteriores.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, critica a suposta submissão de políticos brasileiros a interesses estrangeiros, citando uma correspondência oficial de autoridade externa que trata da possibilidade de uma equipe de transição governamental brasileira ser colocada à disposição de outra nação.
Alencar Santana afirma que o documento menciona a entrega de riquezas estratégicas e de tecnologias como o PIX. Ele classifica a hipótese como traição à pátria, alerta sobre o risco de interferência externa nas eleições e defende uma postura firme na defesa dos interesses do Brasil.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Cibele Comanetti e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Boa noite e a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Alô, Tenisson Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor.
Vamos lá, 8 horas, mais um minuto, boa noite, quinto feriadão 2 de julho, mas estamos aqui em firmes, fortes, mais firmes do que fortes, mas estamos aqui para poder discutir, falar de futebol, falar de Copa do Mundo, quero sua participação, vou sortear hoje um voucher do Tempero da Tonha, hein? É, restaurante aí pra você almoçar na Avenida Centenário, meu amigo Gui, minha amiga Tonha, já autorizaram, então amanhã se você quiser comer comida baiana, Tempero da Tonha. Então vou sortear um voucher hoje aqui no nosso programa de esporte para quem mandar mensagem no zap, hein? 996542750, 996542750, saúde. É, meu cachorro morreu assim. E o narrador voltou depois de 2 anos por causa dessas tosses. Então participe, interaja, mande sua mensagem, 996542750, fale de Bahia, fale de Vitória, fale de Seleção Brasileira. Daqui a pouco o boletim da Seleção Brasileira com Reinaldo Oliveira, que vai trazer a provável escalação do Brasil. Mas ontem, como a gente começou de Bahia, não foi isso, seu Everton Bruno? Hoje a gente começa com Vitória, bota o hino do Leão e estamos inclusive no YouTube, hein? Nosso Henrique Juliano vai lá no YouTube da BNews TV para poder deixar sua mensagem, curta, compartilhe, ative o sininho, deixe seu like, meta o dedão, faça do jeito que você quiser, beleza? Mas pronto, Everton Bruno na mesa de 9.233 canais já soltou o hino do Leão. Vitória cheia de novidades, tem lateral indo embora, tem jogador chegando, tem uns 4, 5 ou 6 jogadores aí que já podem assinar pré-contrato, tem um monte de novidade aí, bota a vinheta dele!
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Muito boa noite para você, Fábio Gomes. Boa noite, Michel Corbacho, Marcos Valença e a todos que estão ligados aqui com a gente na Itapuã FM. Perfeito, tá, Fábio? Tem jogador batendo em retirada. Vitória já negociava esse atleta lá com o Sport de Recife desde a última janela de transferência ali do mês de abril, né? Finalzinho ali, início de abril. Melhor dizendo, o Vitória chegou a negociar, porém o jogador não estava jogando. E aí o Sport disse, não quero agora não. Deixa o jogador tá jogando. Pois bem, Claudinho está indo para o Sport, emprestado até o final desta temporada. Jogador que tem contrato com o Vitória ainda até dezembro do ano que vem. Claudinho está indo por empréstimo e aí só retorna no ano que vem. Isso se retornar, né? Mas vamos aguardar, sem opção de compra, o empréstimo do jogador Claudinho. Isso porque Vitória foi ao mercado, trouxe o Fabiano Souza, o Matheus Silva já está recuperado e o Nathan Mendes está pré-operatório. Esse aí não, esse está fora, não operou ainda. Ele que teve uma lesão na LCA, ligamento cruzado anterior do joelho, vai ser operado, só retorna no ano que vem. O jogador não foi operado ainda. Muita gente questionando, será que ele vai treinar, já está treinando? Eu falei, não, ele é pré-operatório. Eu fui buscar a informação e me disseram, não, ele ainda não operou. Mas ele está indo ao Barradão e tudo mais, todos os dias. Mas vai fazer sim a cirurgia na LCA, ligamento cruzado anterior, está fora da temporada o jogador Nathan Mendes, o lateral direito. Você tocou no assunto de 5 jogadores, na verdade nem são 5, são 6 que tem pré-contrato e que podem deixar o Vitória no ano que vem.
Que tem contrato e podem assinar um pré-contrato, isso, não é isso?
Exato, tem contrato até dezembro desse ano e 6 meses antes eles podem assinar um pré-contrato e já estão nesse tempo aí, né? O Yuri Senna, o goleiro, esse eu acho até que o Vitória vai renovar com esse atleta, mas vamos aguardar. O Camutanga só pode sair quando ele tiver 100% recuperado. Ele ainda está se recuperando de uma cirurgia, está fora desta temporada, mas também tem contrato até dezembro dessa temporada. O lateral direito, William Lepo. Muita gente nem sabia que o William Lepo
ainda
era...
Ainda está aqui?
Ele é do Vitória, ele não está aqui, está no Goiás. Mas ele pertence ao Vitória, tem contrato até o final do ano.
Tá bem lá, tá jogando?
Tá jogando, mas o Vitória não tem interesse que ele retorne, né? Eu até acharia uma boa situação se o Vitória não conseguisse achar um lateral direito, mas trouxe o Fabiano, e aí, no caso, o Vitória não tem interesse, não deve renovar com ele, jogador que também tá nesse tempo de pré-contrato, podendo assinar pré-contrato com qualquer clube. Marinho, Oswaldo e Fabri, 3 atacantes, também tem contrato até dezembro. Oswaldo, eu acho que encerra a carreira, ia encerrar agora no meio do ano, terminou renovando até o final do ano, esse deve bater em retirada no final do ano ou encerrar a carreira, deve ter um cargo no Vitória, né? Já que o próprio Fábio Mota já disse, ele pensa em ser o diretor técnico do Vitória, o jogador Oswaldo, inclusive tem até uma sala lá já dele, segundo o presidente do Vitória. E o Fábio,
o que é que faz, o torcedor quer saber, o que é que faz um diretor técnico?
Boa pergunta, não sei.
Pô, já tem uma sala, esse cargo não existe hoje no Vitória?
Não, diretor técnico hoje não.
Quer dizer, arrumaram...
Você tem o head scout,
cabide de
você
emprego,
tem
né?
Não, não sei. Ô,
meu irmão,
você que tá...
Vocês estão criando um diabo de uma vaga que nem existe dentro do clube, é cabide de emprego.
É, diretor técnico, né? Ele deve auxiliar ali a comissão técnica.
É mole? Aí o nome disso é auxiliar técnico.
Controlar a comissão técnica, né? O diretor técnico. Mais ou menos por aí.
Me perdoe. Pode ser muito parecido. Boa noite a todos.
Boa noite, Valente.
Pode ser muito parecido com o Danilo Fernandes, ser aquele cara da interlocução entre base e time principal.
Pronto, pode ser.
Você viu? Lhe ajudei, viu?
É, valeu, obrigado.
Quero um bolo.
Sempre tem um porém, né? Outro dia foi elogiando o Fábio por conta do Vouch, mas não tem bolo, não.
Qual é o nome do lugar que a gente vai no restaurante amanhã?
Tempero da Tonha.
Tempero da Tonha.
Que beleza, né? E o jogador Pochettino, ele está sendo aguardado amanhã já para realizar os exames médicos e assinar contrato com Vitória, também por empréstimo. O jogador não vem em definitivo. E a negociação que o Vitória abriu com o Brits, a negociação ela permanece. E há quem diga, porque eu tentei essa informação hoje, não consegui, mas há quem diga que junto com o Pochettino amanhã no mesmo voo, opa, vem o Brits. É, vem dois argentinos, vem o Brits, né? Mas vamos aguardar essa situação. Jogador que o Vitória tinha interesse, Luiz Mandaca, volante, terminou assinando um pré-contrato com a equipe do Grêmio, porém o Grêmio só vai ter ele no ano que vem, mas o Grêmio quer ele ainda esse ano, então se for vai ter que pagar uma compensação financeira. Lembrando que o Juventude recusou a proposta do Vitória de US$1 milhão, não quis nem ouvir a proposta e agora tá perdendo o jogador de graça.
Beleza, vamos chamar o nosso comentarista para falar primeiro de Pochettino, de Brits, se é uma boa esses atletas do Fortaleza chegando por aqui. Bota a vinheta dele!
Michel Corbacho.
Boa noite, Michel!
Boa noite, Fábio. Um forte abraço de gol para você, Valença, Reinaldo, Everton Bruno, Henrique Juliano, toda a audiência da Itapuã FM B News. É o Vitória que segue se movimentando no mercado, né? Em busca de reforços, em busca de atletas para performar e fortalecer o seu elenco. E tenta trazer Pochettino. E o nome da vez agora também é o Brits. Muito se falava de um zagueiro, ter um zagueiro apalavrado, né? E parece que esse zagueiro apalavrado, no mínimo, é o Brits, né?
E o Vitória tá tentando ainda o Gustavo Medina. Chegamos a falar dele ontem aqui, da Ferroviária lá de São Paulo. Jogador que começou a carreira lá, inclusive na SAF do Cruzeiro. O Ronaldo levou ele lá para o Valladolid e depois trouxe ele para o Cruzeiro, mas ele não ficou.
Esse eu não conheço, não. Você até falou sobre isso ontem, mas eu não conheço.
Os números dele são muito bons.
E o Brits, eu falei que tenho dúvidas se traria.
O Brits é uma oportunidade de mercado, né? Saindo do Fortaleza, estando aí disponível no mercado.
De graça, né?
É uma oportunidade de mercado que o Vitória encontra. E já que o Vitória precisa de um zagueiro, né? Precisa fortalecer, traz um zagueiro, trazendo, né? Assinando com o Brits. É um zagueiro que tem experiência, que tem hierarquia, né? Já dentro do futebol. Mas eu também acho que agrega muito pouco, tá? Agrega pouco ao time do Vitória. Não é um zagueiro a nível, e até brinquei, né, mais cedo, o Vitória sonhava com Ávila e acorda com Brits, né, a diferença técnica grande, inclusive, mas é uma oportunidade de mercado, e o Vitória, tendo essa oportunidade de mercado, busca atacar esse jogador para tentar contratá-lo, né, e reforçar o seu time. O Brits, que deve chegar para brigar por vaga, né, no lugar de Luan Cândido, e deve formar a dupla de zaga do Vitória ao lado de Kaká. Assim eu enxergo, dois jogadores com experiência, com hierarquia, mas realmente a nível técnico eu esperava um zagueiro melhor, né? Esperava que o Vitória pudesse trazer um zagueiro que pudesse realmente, que fosse realmente ali, impactar em todo o seu sistema defensivo. Não é o caso de Brits, mas a gente entende ser uma oportunidade de mercado. Já o Toto Pochettino, como falamos aqui também na terça-feira, é sim um jogador interessante, um jogador que chega para ajudar o Vitória, pode jogar pelos lados do campo também ali, como sendo esse homem de criação, né, pelas zonas do lado do campo, mas também pode jogar por dentro, né, mais centralizado, fazendo um papel ali muito próximo a Mateuzinho. Vai ser um jogador que vai chegar para brigar posição com o Mateuzinho diretamente, mas também pode sim, por que não, jogar junto ao lado do camisa 10 rubro-negro.
Bom, só para separar as coisas aqui desses atletas que podem ir embora, vou começar pelos três últimos: Fabre, Oswaldo e Marinho. Desses três aí, um abraço, tchau e benção. Ou eu tenho que fazer um esforço, renovar por mais 6 meses? O que é que você pensa aí, Michel?
Até o final do ano, né? Esses aí estarão até o final do ano
e que podem já assinar um pré-contrato com outro clube.
Depois disso, tchau e benção para todos eles, tá? Só tchau. Tchau. Só tchau, né? Deus nervoso de só tchau, benção não. Mas realmente não haveria mais possibilidade de renovar contrato com esses jogadores para permanecer no Vitória. Sendo como o Reinaldo trouxe, né? Porque o Oswaldo vai permanecer no clube, mas não como jogador de futebol, sim ocupando um outro cargo dentro da diretoria, da administração. Mas fora isso, como jogador, eu não renovaria com nenhum desses três aí, não.
Yuri Senna e Camutanga.
Yuri Senna, sim. Camutanga, a depender muito da evolução, né, dele, é clínica. Se ele ainda estiver em condições, né, não estiver em condições, né, de atuar, o Vitória vai ter que segurá-lo, o atleta, obrigatoriamente. Mas eu também não renovaria, não, tá? Não renovaria, não. Agora, o Yuri Senna tem um fator interessante. O Vitória busca negociar o Gabriel. E aí, Rei, não sei se Rei tem alguma.
Tá indo embora, Gabriel Goleiro, Reinaldo?
Tá indo, não. O Vitória também não se opôs se chegar alguma proposta, tá? Exato. Mas ele tá aí, disponível. Vitória não tá negociando ele ainda com ninguém. Pelo menos foi a informação que a gente teve.
Aí fica o Arcanjo e Yuri.
E aí vem Arcanjo e o Fiuma
tá aí também, né?
E o Tema tá aí.
Eu acho que renova com o Yuri. Acho que renova com
ele. Eu também acho que renova.
Bom, eu deixei por último o Tarsia, né? Que você vem dizendo que a negociação tá caminhando, que vai bater o martelo, que a tendência é o Tarsia ficar. Eu disse aqui que o Tarsia pede passagem, que se tem um jogador que merece ser titular hoje no Vitória, é o Tarsia. Tá, que pelo menos hoje, porque eu digo antes da bola parar de rolar, né, pra Copa do Mundo. Tássia vinha numa ascensão gigantesca, é um atleta que produz, é um atleta que vai pra cima, dificilmente ele faz uma partida ruim, ele mantém ali o mesmo nível. Ah, é um grande craque, não tô falando isso, mas é um cara que tá fazendo, por exemplo, mais do que o próprio Mateuzinho. É um atleta, o Eric, que também faz um grande ano, vive mais altos e baixos do que o Tássia. O Tássia é mais frequente, o Eric decide mais jogos. O que eu quero dizer é que tem jogos que o Eric sumiu. Já o Tássia, toda vez que aparece, aparece bem. Aparece numa batida boa, numa frequência boa. É tipo o René. René não faz jogo ruim. Até então não vi o René fazer jogo ruim. Ele pode até não fazer gol, mas contribui muito, luta bastante, participa de passe, de assistência. É um atacante que até então não deixou a desejar em nada. Então eu me preocupo, Reinaldo. Como é que tá a situação do Tássia até pra eu ouvir o Michel?
O que tá pegando aí é a forma de pagamento. É um jogador caro, né? 2 milhões e meio de euros por 50%. É caro. Porém, o Vitória tá negociando ainda a forma de pagamento, tá? Interesse existe do jogador também em permanecer, do clube lá em negociar, tanto que há essa opção de compra no contrato e o Vitória quer garantir logo o jogador. Vai tá chegando aí nos próximos dias essa renovação, essa compra do Diego Tássia, tá, Fábio? Eu acredito muito.
Isso me preocupa, viu, Michel? Quando o Reinaldo abre a boca para me dizer que o que tá pegando é a forma de pagamento. A gente tá falando de um Vitória que tá indo pro mercado. Independente de dizer, ó, vamos lá. Não vamos ser bobos em achar que o Pochettino ou o Brits, por exemplo, que é uma oportunidade de negócio. É uma oportunidade de negócio, mas os caras só vêm se botar o dinheiro na mão.
Sim, com
certeza. Tem a chamada luva. Então não é de graça, tá? É de graça que você não tá pagando a transferência para clube nenhum. Mas com certeza você tem que botar um milhão e pouquinho, um negocinho ali, pra o atleta dizer, não, então pronto, eu escolho o Vitória. A não ser que o cara fosse um atleta muito desgraçado e não tivesse proposta de ninguém, que não é o caso. O Brits deve ter.
Pochettino também, hein?
Não, eu nem falo Pochettino, porque é Pochettino com certeza. Mas o Brits, que não tem essa moral que o Pochettino tem, deve ter umas duas, três propostas na mesa aí pra poder seguir pra qualquer outro clube, né? Se duvidar, até mesmo o Ceará, que tá retado lá, que perdeu um atacante pro Fortaleza, querendo dar o truco.
Ceará levou de volta a Vina.
Pois é.
E Lucas Mugni.
Não, Vina não, Mugni.
É, o Mugni. Não,
então, Michel, quero sua opinião, porque me preocupa. A Vitória tá gastando e precisa investir. Mas não pode perder um atleta desse, que inclusive pode render lá na frente bons frutos.
É, com certeza, Fábio. É como quando o Rei traz, né, a questão de pagamento, é forma. Hoje, dificilmente você vê um clube pagando um jogador à vista. Então hoje se ajeita, né, se organiza a forma de pagamento, a algumas parcelas, de algumas maneiras, compensa ali de alguma forma. Então realmente tem esse fator, né, de como fechar pagamento, né, selar de fato o negócio. Mas eu acredito que vai se dar sim, vai se encaminhar essa contratação de Diego Tássia, porque é um jogador que ele já demonstrou que gostou de estar no Vitória, né? Eu vejo um Diego Tássia hoje performando muito bem, em ascensão, inclusive em carreira, coisa que ele não fez com a camisa do Independente. Teve muito poucas oportunidades, pouquíssimas, raríssimas, eu diria, oportunidades vestindo a camisa do Independente. Então, chegou ao Vitória, claro, tá buscando seu espaço ao time titular, mas como você bem trouxe, Fábio, quando ele adentra ao campo, ao jogo, ele muda muito a característica, né? Incendeia muitas vezes a partida. É um jogador que ataca bastante a profundidade, que tem velocidade. E é um jogador que o Vitória, quando a gente olha para o elenco, né? A não ser o Eric e o Marinho, que joga ambos pelo lado direito, mas quando a gente olha para o lado esquerdo, o Vitória não tem um jogador com essas características, que atue ali, naquele setor. Então, eu acho que seria crucial, vai ser crucial, o Vitória conseguir a permanência, assim, de Diego Tássia, principalmente pelas características, e tem sido um jogador que tem performado bem quando entra em campo vestindo a camisa rubro-negra.
Bom, valeu, valendo o almoço aí do Tempero da Tonha, você participa 996542750. Quero você comentando tudo isso aí que a gente tá falando do Vitória, já as informações do Bahia, tem Copa do Mundo, bota o primeiro zap do torcedor.
Alô, alô. Muito boa noite para esses grandes homens do esporte da Itapuã FM. Quem está falando aqui é Arnaldo Oliveira, sou aqui do Imbuí, galera. Não sou Arnaldovic da seleção da Áustria, porque esse já está batendo em retirada. Uma pergunta para vocês. Quem é que deve substituir o Paquetá na seleção brasileira, já que ele não vai jogar mais? Se é o Danilo Santos, aquele menino ali do Coutos, Fazenda Coutos, ou se é o Gabriel Martinelli? Quem é que vocês acham que deve substituir o Paquetá? Eu quero saber da opinião de vocês, porque eu já tenho a minha. Para mim, deve ser o Danilo Santos. Ótima noite a todos e sempre felizes. Um abraço.
Valeu, meu velho. Obrigado. Um abraço para você. Vou deixar para falar de seleção brasileira já já, tá? Pra gente não perder a linha de raciocínio, já já a gente vai analisar aí, Reinaldo vai separar a provável seleção brasileira, teve treino hoje, né? E aí Reinaldo traz a informação e a gente debate seleção. Mas vamos começar a falar de Bahia? Antes de falar de Copa do Mundo, bota o hino do Tricolor de Aço, hino do Esquadrão, hino do Tricolor com ele! Marcos Valente. Boa noite, Valença!
Muito boa noite, Fábio Gomes, boa noite, Reinaldo Oliveira, Michel Corbacho, Everton Bruno e também nosso grande Henrique Juliano. No dia de hoje, que a gente já estava trazendo, né, como previsão, o Bahia oficializou a contratação do Marco Moreno. O jogador chega ao Tricolor, já está participando, inclusive, do treinamento leve no dia de hoje e com contrato até julho de 2031. Esse jogador, inclusive, não deve atuar no amistoso de sábado contra o Montevidéu, porém deve estar na Fonte Nova e deve ser apresentado lá para o torcedor tricolor que se fizer presente para poder acompanhar esse amistoso internacional do Bahia. Por outro lado, quem participou pela primeira vez do treinamento com todo o elenco, participou normalmente, o Alejo Vélez. Participou normalmente da atividade, fez um trabalho com um grupo. Pode ser, eu não tenho convicção de que ele vá ser uma opção para o jogo, pro amistoso. Mas pode ser que ele pinte, pelo menos no banco de reservas, ali, algo do tipo. Mas certeza é que ele vai estar presente lá na Arena Fonte Nova para poder ser apresentado ao torcedor tricolor. Luciano Juba e Iago Borducci seguiram o tratamento híbrido, né? Aquela coisa de academia, campo. Everton Ribeiro manteve o trabalho físico, com um trabalho também especial. E o goleiro Léo Vieira continua em tratamento, esse aí que não disputa mais a temporada de 2026. Então, Fábio, a gente já começa a pensar do Bahia pro jogo, pro amistoso de sábado, sem Luciano Juba, sem Iago Borducci. Deve ser o Zé Guilherme como lateral esquerdo da equipe do Bahia. Outro atleta que também não pode ser que não apareça no jogo, até pelo tempo que está fazendo um trabalho físico especial, um treino no campo também de maneira especial, é Everton Ribeiro.
É verdade que ele sentiu, Valença, nessa volta ao treino? Tem uma informação de que ele teria reclamado de dores, né? Sentiu lesão, né? Mas às vezes o cara está muito tempo parado, né? Você vai para a academia, você sabe bem disso, você já foi e voltou várias segunda-feira.
Brincadeira, mas entendi o que você falou. Volta sempre quando vai começar a fazer atividade.
A dor.
Mas o Bahia trata isso como um trabalho até de, vamos dizer assim, de retorno, né? Ele tá fazendo um trabalho híbrido no campo e também um trabalho físico com o departamento físico do Bahia. Então, não, aparentemente não tem nenhum tipo de lesão, não está entregue ao departamento médico, segundo as informações que são divulgadas pelo Esporte Clube Bahia. Então a expectativa é essa, Fábio. Lembrando, teve um torcedor que me parou na rua, até para poder perguntar como é que é essa questão do Bahia, quanto é que vai ser o ingresso. Eu vou trazer aqui, aliás, eu vou trazer depois, viu Fábio, o valor de ingresso. Se você quiser, posso detalhar agora, mas aí...
Fica à vontade, pai, vá. Você que manda.
Então vamos detalhar o valor de ingresso do Bahia para esse amistoso contra a equipe do Montevideo City. E eu vou tentar trazer pro torcedor, porque o torcedor ficou sem entender muito a questão do combo, né? E eu vou trazer agora pro torcedor do Bahia. A partida vai ter ingresso de R$50 a meia, certo? R$100 a inteira. Então, voltando aqui para o ingresso, de R$50 a inteira, ou a meia, perdão, R$100 a inteira. O combo do setor norte com 4 ingressos ele sai a R$190.
Compra o quê? Um balde de uísque? É o quê?
Não, como? São quatro ingressos. Ah, quatro ingressos adquiridos. Ele sai no valor de R$190 para o setor norte. Então, nesse caso, vai sair algo em torno de R$47,50 para cada ingresso que for adquirido lá para a partida entre Bahia e o Montevideo City. O combo 2, qual é o combo 2? São três ingressos. Por exemplo, para esse mesmo setor, que é o setor norte, o valor é de 150, então a entrada com 50 e apenas 2,50 a mais do que o combo. Então você, ao invés de pagar 150, você vai pagar R$50 por cada ingresso para o setor norte, saindo a 2,50 a mais do que no combo número 1. Então são esses valores de ingresso. Para o torcedor, o check-in do setor norte, R$15, do setor leste, R$16,50 e do setor oeste, R$21. A inteira com R$100 para o setor norte, R$50 para a meia. No leste, R$110 a inteira, R$55 a meia. No oeste, R$140 a inteira, R$70 a meia. E no lounge, R$200 a inteira, R$100 a meia para esse encontro entre Bahia e Montevideo City Torque, que acontece no sábado às 11 horas da manhã.
Beleza, tá aí o nosso Marcos Valença. Michel Corbacho comenta. Será que vai dar gente, Michel, nesse jogo de sábado?
Acho que sim, com certeza. Acredito que sim. Em que pese a gente tá falando de um feriadão, né? Também pode tirar um pouquinho, afastar um pouco a torcida do Bahia, mas a torcida do Bahia tá ávida pra voltar a ver o seu time, a jogar, com certeza.
Gente, quanto?
Ah, acredito que uns acima de 25.
Uns 10 mil?
Não, uns 20
mais
mil.
Mais do que isso?
Acho que sim.
11 horas da manhã?
Horário bom.
Esse povo é desocupado, viu?
Horário bom.
Sábado o povo trabalha, não, é?
Horário bom. Horário que dá pra galera ir pro estádio, depois curtir, sair. Acho que uns 20 mil torcedores do Bahia, assim.
Quero saber do torcedor do Bahia. Você vai à Fonte Nova sábado, 11 horas da manhã? Você vai, Henrique Juliano? Henrique Juliano vai. Também ganhou ingresso, né, irmão? Então quero saber se você vai nesse horário de 11 horas da manhã. Agora, Michel, fala desse novo jogador aí, o zagueiro, que acaba de chegar. Zagueiro espanhol. Aí todo mundo diz que a grife dele é porque foi do Atlético de Madrid, né?
É.
Não interessa. Você tá menosprezando o zagueiro do Bahia? Reinaldo Oliveira, que o microfone tava desligado. Reinaldo Oliveira fez questão de dizer que o cara foi do Atlético de Madrid B, pra poder menosprezar a contratação do Bahia.
Nunca. Por que eu ia menosprezar
o Bahia? Por que você fez questão de salientar o B?
Porque ele jogou no B. Ele não jogou no A.
Sim, mas não poderia o próprio Valença dar essa informação? Você poderia. Tinha que ter essa incidência de falar o B com tanta força.
Você olhou pra mim na hora que eu falei.
Claro. Quando foi que Saverio, você não disse que jogou no Barcelona?
B.
Você falei. Não falou B com essa incidência. Você falou que jogou no Barcelona.
B.
Michel Corbacho,
vai. Não, mas rei tá certo, né? Ele realmente teve pouco espaço.
Vocês têm uma cumplicidade danada, esses dois. Um tá certo, o outro tá certo.
Mas de fato.
Você se encontra sexta-feira aqui no programa, quer dizer.
Às 20 às 21. Mas é isso, ele realmente ele teve espaço no Atlético B, de fato, né? Teve pouca minutagem no Atlético, no time principal do Atlético, mas isso não quer dizer que ele não seja um bom jogador. Pelo contrário, um jogador que pra mim ele pode sim ajudar o time do Bahia, né? Um jogador de boa estatura, né? Tem 1,91m, um dos melhores jogadores do Eibar. Eu confesso a vocês que eu vi poucos jogos, pra ser mais preciso, talvez dois jogos do Eibar nessa temporada, contra o Deportivo e outro contra o Mar.
Parabéns a você.
Muito pouco, realmente, muito pouco. Mas acompanhando, pesquisando um pouco mais sobre o atleta, né, o Marco Moreno, um zagueiro que joga pelo lado direito, mas muitas vezes esse time do Eibar, ele jogava com a linha de três, né? Então, muitas vezes ele fazia essa função também de ser um jogador, um líbero, né? Um jogador da sobra, um zagueiro da sobra. Tem estatura, tem velocidade para isso também. E qualidade para sair jogando, né? Um zagueiro que também tem bom pé, tem bons passes, né? Eu acho que vai sim ajudar o time de Rogério nessa temporada. E eu tenho comigo, e aí a sensação, não sei, não tenho nenhuma informação, não sei se Valença tem, mas é sensação mesmo. Eu tenho comigo que Rogério vai mudar. Ele tem que mudar. Ele não pode voltar com a mesma plataforma, com a mesma ideia que parou, né, até a pausa, né, que teve até a pausa.
Teve tempo pra pensar, né?
Que não, é, e não performou.
Isso, e ele teve tempo agora pra pensar, pra botar as ideias
no lugar. Exatamente, pra mim ele vai mudar, tem que mudar em alguma coisa. E uma dessas mudanças, eu entendo, a sensação, como eu digo, seria a linha de três zagueiros, de fato, três zagueiros, né, trabalhar com três zagueiros. Então, você tendo o Marco Moreno, que já jogou também dessa forma no Eibar muitas vezes, pode jogar ali muitas vezes o David Duarte com o próprio Marco Moreno e Ramos Mingo, ou o Marcos Vito pelo lado direito, né, sendo esse zagueiro pela direita, ou até mesmo o Acevedo, por que não, sendo
então,
esse zagueiro.
Então o Romão vai continuar boiando nesse time aí?
Acho que o Romão vai ter o espaço, né, vai buscar pelo seu espaço, mas não, o que eu digo assim, a linha de três, mas ele pode ter um Romão como um ala pelo lado direito. Enfim, apesar de que acredito ser Kike, comece com Kike mais pelo lado direito, mas Romã sim vai ter suas oportunidades, mas eu acredito que em uma dessas mudanças que a gente vai ver nesse Bahia, vai ser de fato uma linha de três zagueiros. E o Marco Moreno pode ajudar bastante nessa opção, sendo um zagueiro pelo lado ou sendo esse zagueiro da sobra.
Ô, meu querido Henrique Juliano, bota essa foto de Rogério Ceni aí pra Valença me explicar o que é isso. Bota, por favor, aí no YouTube da BNews TV. Você pode comentar também, você é torcedor do Bahia, se vai pro jogo sábado. Cadê a imagem de Rogério Ceni no treinamento? Que aí o nosso querido Marcos Valença vai me esclarecer com o Michel Corbacho o que é isso. Cadê, meu filho? Aí, pronto. Aí seria Rogério Ceni dizendo, perguntando a Leiro se ele joga de volante. O que é que o Rogério, pelo amor de Deus, tá conversando com a Leiro ali, hein, Valença? Me explica, você tava hoje na cidade tricolor, já, resultados da 2 de julho.
É, só ali, inclusive, não tem nem como fazer leitura labial, porque é uma foto, né? Então, já é difícil com vídeo, imagine sendo foto, pra poder entender o que eles estão falando ali. Mas acredito que aquela coisa das boas-vindas, tentar entender um pouco mais sobre o jogador, parte física, pode ter perguntado, e aí sentiu alguma coisa no primeiro treino, tá pronto para poder participar da atividade hoje normal com todo o grupo, participar do treinamento que vem sendo feito durante a semana e tal, pode ter sido algo desse tipo aí do Rogério Ceni com o Alejo. Agora, o que realmente aconteceu, infelizmente eu não posso lhe dizer, porque eu também não sei.
Às vezes, Michel, é brincadeira à parte, né? Porque o torcedor fica assim, ó, o Rogério daqui a pouco tá perguntando se ele joga no gol, se precisar, porque o Rogério tem uma...
Tá precisando, porque não tem reserva.
Né? Assim, é centroavante, é? Você vai vestir a 9, é? Tá bom, vou te colocar de ponta direita.
Agora, resenha à parte, às vezes é perguntando como é que ele gosta de atuar em campo, embora também, já tenha assistido, né? Pra o atleta perguntar se ele tá se sentindo à vontade.
Até baseado no treinamento, né?
Exato.
Dizendo assim, ó, como a gente treina, você acha que você se encaixa melhor em que posição? Como é que a gente pode, o que é que você acha que pode melhorar um pouquinho e tal?
Exato. E principalmente o que ele pensa, é assim, que eu entendo que o Alejo Vélez vai ser o 9 do Bahia, e o 9, diga-se, não apenas vestindo a camisa 9, mas sim em termos de posicionamento, né, sendo esse homem ali mais avançado, mais da referência, e dizendo também pra ele, ó, o meu 9, o que eu busco de um centroavante, ou de um 9, de um homem da referência, é assim, é que tem esse papel. E pensando no que faz o William José, e que Alejo pode fazer muito bem, é sair da referência muitas vezes, é baixar a linha, se aproximar dos homens de meio de campo, fazer um jogo mais associativo, como o William José, o Rogério busca fazer com o William José, e que o Alejo Vélez pode fazer isso muito bem. Não é um centroavante fixo, estático ali de área, é um jogador que faz muito bem o fora área, que tem velocidade pra isso, que muitas vezes, inclusive em divisões de base, jogou já com dois atacantes, né, com outro homem ao lado, então ele pode jogar também ao lado de William José, ao lado de Everaldo, não tem problema nenhum sobre isso, mas eu acredito que inicialmente a ideia vai ser Alejo Vélez como esse 9, mas esse 9 mais móvel, né, se associando com os homens que chegam de trás, de beirada, para tentar fortalecer e potencializar esse ataque do Bahia.
Bom, falamos do Vitória, dos atletas que já podem assinar pré-contrato, e no Bahia também tem atletas que já podem bater em retirada, não imediatamente, mas já podem assinar um pré-contrato e deixar o clube. Valença, quem são esses atletas, até pra gente discutir se liberaria, se renovaria, para o torcedor também ficar sabendo?
É, nesta lista, que inclusive tá no GE, ela tem 4 jogadores, mas são 3 só. Porque o Léo Vieira tá contundido,
né?
ele já tem uma renovação
automática
até o período de recuperação dele. Mas o restante é o Everton Ribeiro, Ademir e também o William José. São 3 jogadores. O Everton Ribeiro teve uma queda nessa temporada 2026. O William José nunca gozou de prestígio com o torcedor do Bahia. E o Ademir também, depois daquele jogo com o The Strongest, ele. O Rings.
The Strongest é ótimo. Nunca mais voltou, né?
Nunca mais conseguiu se reencontrar com o futebol. Então, assim, os 3 hoje talvez que esteja em melhor, não, em talvez uma situação melhor entre os três é o William José. Mas Ademir e
Everton,
e Everton Ribeiro. E o William José, a gente já percebe o seguinte, né? Tem o Alejo que já chegou e pode ser que o Bahia pense em algum outro atleta para poder continuar também no tricolor.
Eu vou ouvir Michel Corbacho, mas vamos por partes, tá, Michel? Jogador por jogador. Começando, são três nomes polêmicos aí, tá? Três nomes que em algum momento já foram bastante importantes e eu depois vou dar minha opinião sobre Everton. Mas eu quero começar primeiro com Ademir. Ademir também já teve um papel importante nesse Bahia, que já deixou de ter esse papel também há algum tempo. O que dizer sobre Ademir, Michel?
Ó, tem um ponto aí vale pros três. Dificilmente o grupo, né, e aí o papel do Grupo City, perder jogador a custo zero, né, realmente não é muito do feitio, né, do perfil do grupo. Mas aí analisando especificamente atuações e até pensando no futuro para esse time do Bahia, pensando em Ademir, eu não renovaria. Pra mim não é um jogador que já cumpriu o ciclo, um jogador que já perdeu espaço, inclusive, né, e não acho que não vai mais agregar esse time do Bahia. Então, pensando em ter Ademir, né, claro, a gente tá falando de a ideia de você perder um jogador a custo zero, mas de qualquer forma você acaba aliviando também, né, a sua folha de pagamento, e acaba aliviando os seus custos para, quem sabe, abrir espaço para trazer um jogador, né, que possa vir a potencializar e render mais.
Ou usar o Cauê Furquim, né?
Ou dar mais espaço ao jogador que tá vindo da base, crescendo.
Até porque não cita na matéria o Kiki, mas o Kiki também tem contrato até o final do ano, só que é por empréstimo, né?
Por empréstimo.
Então são dois jogadores que atuam pelo lado direito, que o Bahia pode e deve perder ao término da temporada.
Falando de William José e de Everton Ribeiro, até pra poder você comentar, e aí eu já vou dar o meu comentário primeiro. Eu manteria os dois, tá? Mas eu manteria os dois, não como titulares. Eu tô falando assim, pensando, esse ano não tem muito o que fazer. Acho que o grupo não vai... O William José naturalmente vai perder a posição, porque a tendência é que o Alejo seja titular. Então eu acredito que o William já perde a posição, mas é um atleta que tem faro de gol, que realmente torcedor nunca foi fã do William José, mas o William já teve seu papel importante também. Eu manteria os dois. E o Everton, que a gente já sabia que ia chegar o momento do declínio, todo o Bahia passou por esse declínio, não foi só o Everton. A trinca de meio que parou o Brasil em determinado momento, em todos os jornais do Brasil inteiro se falava de Caio Alexandre, de Everton Ribeiro e Jean Lucas. Os três pararam de jogar, tanto que Jean Lucas, Caio já teve problemas de lesão, mas o próprio Jean Lucas perdeu a titularidade. E o Everton não perdeu porque não tem quem botasse ele no banco. Mas eu deixaria tanto o Everton Ribeiro quanto o William José. Você falou de dinheiro. Eu acho que o Grupo City, quando trouxe o Everton, foi para dar o start no projeto. Nunca, no caso do Everton, nunca foi pensando no dinheiro. Tanto que todo mundo já comentava que o Everton já tinha um projeto para pós-futebol, uhum, aqui ou no grupo. Então todo mundo já sabia que ia chegar uma hora que o Everton ia cumprir o papel dele dentro de campo e ia seguir outros planos, outros projetos, que eu acho que ainda não é a hora. Everton ainda pode colaborar dentro de campo no Bahia. Então eu manteria, caso o Everton tenha interesse, você tem que chamar o cara e dizer, vem cá, como é que tá seu plano? Porque dinheiro não falta. Você ainda quer jogar bola? Não, ainda dá pra jogar mais um ano aí. Se ele disser que quer jogar bola, eu manteria os dois, tanto o William José quanto o Everton Ribeiro.
E se você... São três atletas, né? Três jogadores. E se você vai se, entre aspas, se dar o luxo de perder o jogador a custo zero, então que você perca Ademir e permaneça com o William José e Everton Ribeiro. São jogadores que, além da experiência, né, tem técnica, sim, pra ajudar ainda no decorrer da temporada, né? E como você bem falou, não ali mais como titular, né, e titular indiscutível, e principalmente no caso de William José, muito pelo fato de da chegada de Alejo Vélez, eu entendo que vai acabar ocupando essa titularidade ali na função, mas tendo um William José no banco e em determinados momentos para determinados jogos, que pode sim ajudar com sua experiência e com sua qualidade técnica. assim como o Everton Ribeiro. Para mim é um jogador que qualidade técnica é indiscutível, né? E que sim, ainda pode ajudar o time do Bahia, mas não cada vez menos depositando em Everton Ribeiro o seja o, entre aspas, o salvador da pátria.
O protagonismo, né?
Seja
total,
o protagonismo,
né?
Total, exatamente, Fábio. Mas sim, que ele possa colaborar aí, ali ainda com o time como um todo, porque qualidade técnica a gente sabe que ele tem.
Beleza, e você, torcedor do Bahia, me diga, você renovaria com Everton Ribeiro, com Ademir, com William José, sim ou não? 996-54-2750, eu quero o seu áudio, quero sua participação. 996-54-2750, hein? Valendo um almoço aí pra você que quer comer comida baiana, já participa, já interage com a gente. Ô, Reinaldo, algum desses três aí cabia no Vitória? William José, Ademir ou Everton Ribeiro?
Não, é Everton Ribeiro pela qualidade, né? Até porque o Vitória precisa, por conta só ter o Mateuzinho e agora o Pochettino. Mas pela qualidade, não pelo valor. O valor não tem condições nenhuma, o Vitória não teria condições. Ademir não, e o William José também não. O Vitória tem o Kaiser e o René fazendo gols adoidados. Os dois foram artilheiros do... Não, mas é verdade, os dois foram artilheiros da Copa do Nordeste. Então, William José não, nenhum deles.
Pergunta fácil pra você, Michel Corbacho. Quem é melhor, Kaiser ou William José?
Hoje?
É, não, você não pode analisar o futebol pela boa fase de William José, porque senão pela história, Kaiser não tem nenhuma condição, é o momento. Exato. Se você tivesse que escolher o seu 9 pro Michel Corbacho UFC, você escolheria o William José ou o Renato Kaiser?
Hoje escolheria o Renato Kaiser. Optaria pelo René, tá? Pra mim, dos três, o René é o melhor.
Tá. Porque se você colocar o René, não tem condição. O René tá muito à frente. E se fosse pra analisar assim, iam dizer, então bora botar Alejo Vélez na disputa também.
Sim,
que ainda não mostrou nada no Bahia, mas é um atleta que vem com um handicap e com uma moral grande.
Exato.
É, então, não tá nessa discussão. Por isso que a análise é Kaiser ou William José.
Hoje, Renato Kaiser.
Pronto, tá aí a opinião do nosso Michel Corbacho, hein?
Oi. Ô, Fábio, já diga, que você, Renato, citou no assunto, tá? Do você me interpolou por causa do Vitória. Surgiu uma informação aqui agora, que eu citei aqui até no programa, que eles poderiam jogar Copa do Brasil. Brits, Pochettino, todos eles.
Sim.
Mesmo já tendo jogado pela...
Você falou disso ontem, inclusive.
Falei,
né?
Sim, mas tem uma observação no regulamento. E eu fui buscar o regulamento aqui. O Vitória pode escrever 3 jogadores que jogaram por outras equipes até o último dia de começar a sexta rodada da Copa do Brasil, que é a sexta fase, que é as oitavas de final. Aí você tem René, que jogou pela Portuguesa, você tem Zé Vitor, que jogou pela Portuguesa, você tem Pochettino, você tem o Brits e tem outro só, né? São esses aí.
Você falou outro zagueiro que dava pra chegar. Ele já jogou a Copa do Brasil ou não?
O Fabiano Souza? É.
Não, o lateral não, que tava fora
não,
do país.
Não, o zagueiro não chegou ainda, não. Eu vou, não tô
vai
nem cogitando.
Porque...
Não vou, porque tá negociando e a negociação tá meio complicada, pelo que eu soube. Então, esses 4 aí, você tem que tirar um. Quem você tiraria, né? Tem essa discussão aí. Fabiano não, porque Fabiano tava atuando lá em Portugal.
Eu tiraria, peraí, o Zé Vitor e o René já foi, né?
Já estão inscritos.
Já foi.
Você então, precisa escrever mais um.
Mais um. Você tem quais jogadores?
Você pode escrever o Wallace, porque o Wallace não jogou pelo Cruzeiro na Copa do Brasil.
E os jogadores que a gente tem que escolher aí? Brits e Pochettino. Ah, e Pochettino com certeza eu colocaria na lista.
Ah, eu colocaria o Brits, por causa da necessidade.
Nada, eu botaria...
Você vai ficar sem zagueiro,
nada,
Fábio.
Nada, mas aí se vira, meu irmão. Pochettino decide jogo. Eu botaria Pochettino. Eu não vou mentir. Eu escolheria Pochettino.
A discussão é boa.
Pochettino,
é,
pra mim, chega pra ser titular. Eu botaria Pochettino. A minha opinião. Vou ouvir a opinião da bancada toda. O Valença também pode até opinar sobre isso. Eu entendo que você tá falando sobre a necessidade. Mas eu ia de Pochettino.
O Vitória hoje não tem zagueiro nenhum. Só tinha um Neres. Era reserva de Kaká e Luan Cândido.
Até porque eu já disse, por que eu tô mantendo a minha coerência, tá?
Claro.
Eu tô dizendo que eu não confio no Brits.
Exato.
Então eu tô mantendo a minha coerência. Se fosse um zagueiro, mas se fosse Wagner Leonardo, que tá mal no Grêmio, mas eu acho que eu confio, eu traria muito mais Wagner Leonardo do que o Brits. Aí talvez eu estaria na dúvida aqui entre Wagner Leonardo e Pochettino.
Pra escrever.
Mas como não é o Wagner Leonardo,
Pochettino.
É Pochettino e Brits. Eu vou manter a minha coerência de achar, porque eu vejo o Brits jogar. Não é que eu não traria o Brits. Pela condição, vocês me convenceram que o Brits valia a pena vir. Mas eu não confio no Brits a ponto de deixar um jogador como Pochettino de fora.
de uma Copa do Brasil. Então não é possível que o Vitória não tenha no sub-20 alguém que possa jogar. Não é possível.
Você tem Adenilson.
Então,
tá Adenilson, tem Kaique Gonçalves.
Pois é. Já fez eu faria isso aí, mas é a minha opinião. Quero ouvir a opinião
só da bancada. Só pra gente passar a informação por completo. Artigo 7º, inciso 3º, Zé Vitor, René Pochettino e Brits já atuaram por um clube. Então, um desses não poderá ser inscrito, pois o clube só poderá inscrever 3 nas oitavas de final, já que são jogadores que atuaram por outras equipes.
Um desses, entre Zé Vitor entre Pochettino e Brits. Zé Vitor já foi, né?
Eu já tô contando que é exatamente, que eles não contam. Né? Porque já tá inscrito, já jogaram.
Já foi.
Jogaram.
É porque tem fases que você pode mudar, né?
Inclusive. Na Libertadores, você pode tirar uma inscrição e escrever outra. Não sei se funciona assim na Copa do Brasil.
É.
E mesmo assim, como é que ficaria o Zé Vitor, né? Que ajudou até agora.
Você perde o grupo. Se você fizer um negócio desse, você perde o grupo completamente.
Porque ele já perdeu a titularidade.
Basicamente.
Né? Aí vai ser escanteado de uma maneira completa. Que tipo assim, escanteado ao modo de falar, né?
Sim.
Tirar ele da competição. Que hoje é tão importante quanto o brasileiro, mas hoje é uma possibilidade do Vitória conquistar o título.
E o Vitória tá tentando comprar ele.
E não é perfil do treinador do Vitória, que é um cara que sabe gerenciar grupo. Ele não vai fazer uma zorra dessa nunca.
E entre Pochettino e Brits, ainda que o Vitória precise de zagueiro, também
iria
de Pochettino. Porque aí você falou, por exemplo, de Neres. Né? O Vitória perdeu o Neres. Beleza. O Vitória, convenhamos, já não tinha Neres, porque já não contava com ele. Neres era a última opção.
Inclusive, ele botava Kaique Gonçalves
improvisado, Edenilson por ali, para não contar com o Neres. Então, se já não contava com o Neres, né? E para mim também, o Brits não é um zagueiro tão confiável. Então, eu também optaria por Pochettino.
E aí, Valência?
Rapaz, a Copa do Brasil, eu iria com o Pochettino, cara. Pra Copa do Brasil, porque você tem uma dupla de defesa já montada e você tem o Kaique que serve muitas vezes para poder fazer essa função de zagueiro. Então, assim, não teria um dano, óbvio, que não é o jogador da posição, mas um jogador que já vinha atuando em alguns momentos. E tem o Edenilson, né? Então você teria pelo menos duas peças de reposição aí para poder ter no elenco. Eu ia com o Pochettino para tentar ter uma qualidade e um substituto para Mateuzinho, né? Que é uma coisa que a gente sente muito. Defensivamente, dificilmente um time troca um zagueiro no jogo. Se não for por contusão, dificilmente se troca. Já um meia armador, um jogador para dar qualidade
no jogo. Cansa, né?
Cansa, às vezes não tá no dia ok, aí entra o outro que talvez esteja num dia melhor, então eu iria com o Pochettino pra poder ter um leque maior ofensivo daqui pro Vitória.
Vocês me convenceram.
Vamos lá, vamos de zap 996542750, bota o torcedor pra falar.
Boa noite, bancada, boa noite, Fábio, boa noite, Reinaldo. O esporte do Vitória, o diretor Papelinho vai trazer praticamente quase o time do Fortaleza todo, né? Pro Vitória.
O ouvinte questionando aí, Reinaldo, sobre a postura do Papelinho, né, do gestor de futebol do clube, que segundo ele tá trazendo Fortaleza todo.
Normal, você tá trazendo jogadores de qualidade do Fortaleza. Se fossem jogadores que tivessem escanteados lá, aí tudo bem, aí você poderia questionar. Mas na minha visão é normal, até porque ele trabalhou lá muito tempo. Foi ele que contratou esses jogadores que estão lá hoje. Pochettino, Brits, foi ele. Foi na gestão dele, ele como diretor de futebol. Então é normal, Fábio. Até porque tem torcedor até questionando se o Vitória não vai contratar também o mascote do Fortaleza, né? O Leão. Aí eu cheguei e disse, ó, se contratar, tá negociando, né? Mas vai ser reserva do Leão Rasta, do Vitória. Mas aí é brincadeiras à parte. Isso aí é normal no futebol.
E aí?
E são jogadores que chegam pra qualificar o time, né? Que chegam pra dar um salto. Esse salto que o Vitória espera e que esses atletas podem sim, performando bem, claro, né? Do melhor que conhecemos, né? E são jogadores que chegam sim pra performar. A gente tá falando muito de Pochettino, vale lembrar que a última temporada de Pochettino não foi com tanto destaque, vestindo a camisa do Fortaleza, né? Ele esteve bem ainda sob o comando de Vojvoda, mas já desde Martim Palermo, ele caiu, perdeu um pouco de espaço, caiu muito a performance. Então, qual é o Toto Pochettino que vai chegar ao Vitória? O Pochettino que a gente conhece de Tajeres, de Fortaleza, da campanha de Vojvoda, ou o Pochettino das últimas temporadas? Então, isso também tem que se ponderar, mas pensando em que o Vitória tem recuperado bastante jogador, inclusive o Emmanuel Martins, né, que não estava jogando no Fortaleza e chega aqui hoje, é um dos principais jogadores dessa engrenagem do Vitória no meio de campo. Eu acredito que o Vitória possa assim recuperar esses atletas e esses jogadores possam performar da melhor forma vestindo a camisa do Leão.
Beleza, 996-54-2750, participe 996-54-2750, trazer resultados logo da Copa 2 de Julho, Valença, da primeira rodada, até pra gente começar a falar de seleção brasileira, trazer aí os resultados dessa competição, que é a competição sub-15, competição importante na Bahia, que está sendo disputada, é um celeiro de grandes talentos, revelando aí grandes talentos. Mas antes, Valença, até dos resultados, mostra outra foto que eu te mandei aí, Henrique e Juliano, para Valença me explicar. Hoje eu recebi uma mensagem do torcedor puto da vida com essa fila aí. Essa fila aí que disse que era um negócio da camisa, de pegar a camisa.
A camisa
deu uma
de
bronca,
sócio,
né, Valença?
A camisa de sócio. Eu acredito é que o Bahia tava com agendamento, existia um agendamento prévio. A minha mesma, eu fui no meu dia do meu agendamento, tava tranquilo, peguei e saí. O que que pode ter acontecido? O Bahia, por causa da represália de São João, essas coisas todas, o Bahia deve ter liberado para todo mundo que tivesse ok, pudesse pegar a camisa, independente de você ter agendado ou não. E aí vai ter uma demanda maior do torcedor indo de vez para poder pegar, ainda mais tratando-se de um feriado, né? Todo mundo livre, indo para poder pegar. Eu consultei aqui e tô esperando alguma resposta, algum posicionamento do Bahia para poder te trazer de maneira oficial. Mas eu trazendo como experiência própria. No dia que eu fui, se eu demorei 10 a 15 minutos, foi muito mais pela parte burocrática de entregar carteira, assinar termo, ver o tamanho da camisa e tal. Mas